segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, meus irmãos, estamos no capítulo 12, que fala sobre preparação de experiências. E André Luiz está procurando, está pesquisando no departamento da reencarnação sobre a questão dessa volta à vida. Nesse momento, ele está sendo deixado livre para observar com mais atenção aqueles modelos, aqueles corpos, como se fosse uma estátua em acrílico, e ele está vendo o funcionamento. E como estudioso que ele é, ele vai dando os nomes de toda a musculatura, toda essa estrutura. E aí a Berenice até falou com muita graça, né? Por incrível que pareça, são nomes bonitos e não conhecidos de muitos de nós. Ela fala assim, tudo isso a gente tem, tá, gente? E aí ele começa, então, a dizer que do exame de superfície passei a observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Oh, os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo que as regiões do sangue arterial afiguravam-se em cor encarnada, em cor vermelha. Surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina, que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos, distribuídos em torno do tronco celíaco, à maneira de pequenos raios de luz, destacando-se em expressão a luminosidade das veias superior e inferior, das jugulares externa e interna, das artérias e veias axilares, da veia porta, das artérias esplênica e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos glândulos da ferida. Aqui, ele está falando do sistema circulatório, que é muito conhecido assim, de todos nós, né? Porque é esse sistema que apresenta aqueles aspectos da hipertensão, da hipotensão, né? A questão dos infartos, tudo isso que está ligado à circulação, em que o principal órgão é o coração, desse aparelho, desse sistema circulatório, ele está observando o funcionamento dele. Só que ele está observando, Berenice, com harmonia, né? Exatamente. Ali está tudo funcionando harmonicamente. É. Para a gente entender que a saúde é o estado natural, não é?
Isso. Interessante que o André Luiz está dando nome, os nomes científicos, os nomes isso. corretos. Por quê? Ele está fazendo isso porque ele sabe os nomes corretos.
Isso.
É, se eu tivesse lá, com certeza eu não saberia dizer os nomes. Por quê? Porque essa minha vivência agora não foi uma vivência médica. E o André Luiz já adquiriu isso através da medicina. Sim. Muito interessante, porque eu estava escutando um estudo até do Altivo, e ele falou que na época ele estava fazendo receituário e o espírito estava ditando para ele o remédio que ele estava ali escrevendo na receita. E o espírito falou um nome que ele não entendeu, ele, Altivo, o médium. E ele não estava entendendo o que o espírito estava falando o nome. E quando o espírito percebeu a dificuldade dele, materializou na frente dele a caixa do remédio, com o nome do remédio.
Para
ele ler letra por letra e copiar de uma forma certa. E aí depois ele foi perguntar ao espírito, ao Dr. Hermann, por que aquele remédio teve dificuldade. porque é um medicamento novo e não estava no acervo dele de como médico. Ou seja, ele já havia tido uma reencarnação como médico que adquiriu o conhecimento naquela época. A medicina evoluiu, ele não reencarnou mais como médico, então ele estava com dificuldade de entender aquele nome. Por quê? Porque não estava no acervo dele. Muito interessante isso. O André Luiz tem um acervo médico, ele pôde olhar e até valorizar de uma forma real. Porque quando a gente conhece alguma coisa, por exemplo, uma pessoa que cozinha maravilhosamente bem, que faz bolo, faz tudo. Quando ela vê um bolo de casamento, uma obra de arte daquele bolo de casamento, ela sabe valorizar
os
aquilo
detalhes,
ali.
Porque
quando ela come, ela valoriza os ingredientes. Por quê? Porque ela conhece. As outras pessoas vão gostar. Simplesmente vão gostar do sabor, vão achar o bolo bonito, mas quem conhece o procedimento que faz vai dar uma valorização maior.
Olha isso.
Por isso que o André Luiz está valorizando
isso.
Tanto esse momento aqui e está fazendo questão de dar os nomes certos a cada coisa, a cada órgão, a cada veia. Ele está falando de uma forma assim científica, porque isso demonstra a valorização que ele, como médico, como técnico, está dando ao organismo que todos nós temos.
E isso, Berenice, é muito bom você falar isso, porque a gente tem que começar a valorizar o estudo, o aprofundamento, seja do que for que a gente faça. O meu marido é da área de artes, então esse circuito de artes assim em São Paulo, né? Ele é muito mais intenso, porque tem exposições de lá que não vêm para o Rio, por uma série de questões. Então ele sempre vai, né? Fez alguns finais de semana para observar. E ele, esse final de semana, programa gravado, ele foi. E esteve lá no MASP, né? O Museu de Arte de São Paulo, e encontrou um jovem que vai se formar o ano que vem como professor de artes visuais, estudando numa conceituada universidade. E aí ele começou a falar de Kandinsky, começou a falar de Frasberg, começou a falar de umas criaturas assim. E o rapaz ficou muito impressionado, porque ele não sabia. Quando ele falou assim, quem foi que introduziu sobre o cubismo? Aí falou assim, foi Picasso. Ele falou assim, a Weber, não, foi Cézanne. Aí, mas foi, e ele não conhecia. Então observa só, o rapaz ficou tão assim, impressionado e assustado, que ele falou assim, olha só, eu tenho que ter o telefone do senhor, eu tenho que ter o seu e-mail, eu tenho que ter contato com o senhor, porque o ano que vem eu vou estar me formando, vou para uma sala de aula e não sei o que eu vou fazer. E aí o Weber falou assim, cara, você tem que pegar, você tem que estudar. O livro de arte é uma coisa cara, mas você pode ir para as livrarias e sentar, você tem que aplicar, porque você tem que conhecer isso. Como é que você vai passar para o aluno uma coisa que você não conhece, não sente? E aí a gente vai vendo em todos os setores da vida, não só no meio acadêmico não, mas às vezes no meio comum. Tem aquela cabeleireira que começou a ser porque tem jeito, e daqui a pouco, se ela não faz curso, não se aprofunda, ela vai fazer do mesmo jeito que ela viu um dia fazer, né? É aquela manicure, a gente vê que hoje tem processos em termos de trato de unha, que a gente fica boba, né? São quase assessores de dermatologista, né? Procura um dermatologista, porque pra isso tem uma indicação. Então, em qualquer atividade, a mais simples que seja, a gente tem que aprender isso, né?
É verdade. Interessante que outro dia eu estava pensando que quando surgiu as pessoas assim terminando, né, assim, o próprio mercado terminando com determinadas funções,
isso,
as pessoas se questionavam, meu Deus, onde é que essas pessoas vão arrumar emprego? Isso. Vai ser um desemprego muito grande. Só que a gente começou a ver que isso foi levando as pessoas o quê? A se movimentarem, a buscar o estudo. Então, cada um foi terminando aquela situação. Por exemplo, eu me lembro que caixa de banco Era uma função, assim, importante.
Era um status social.
Olha, fulano é caixa do Banco do Brasil.
Era muito alto, né?
Era uma coisa. E aí, quando começou os caixas eletrônicos, foi uma grande preocupação. O que que vai acontecer com esse monte? Exato. Porque se chegar... Primeiro que as agências bancárias eram enormes. Exato. A quantidade de caixas era assim...
E eram lotadas.
Lotadas, lotadas. Quando começou a surgir cartão de crédito, caixa eletrônico, banco eletrônico, saque eletrônico, aí você agora paga tudo pela internet.
Isso.
E o que aconteceu com esses caixas? Eles foram o quê? Progredindo. Foram surgindo novas profissões que... E essa profissão mecânica, porque se a gente for olhar o caixa, é uma coisa mecânica.
Exato.
Então, olha, tudo que é mecânico, a máquina pode fazer. Agora, o que envolve emoção, sentimento,
informação,
pensamento,
né?
Informação, aí a máquina não pode fazer. E aí as coisas estão, assim, a máquina está empurrando a gente, de alguma forma, para o crescimento. A Deusa deu aqui o exemplo da manicure. Antigamente, a manicure era uma coisa, assim, muito simplória. Hoje
essa
em dia...
Essa é aquela menininha, né? Que não dá pra nada, que não fez nada. Não, vai lá fazer mais... Era fazer umas unhas.
Isso.
Hoje em dia, não. Uma especialização, né?
Isso. Hoje em dia, a quantidade... Você chega pra fazer unha, aí ela pergunta, é francesa? É não sei o quê?
É diabético, né?
É
diabético, tem algum problema? É feito todo um cadastro, uma ficha, né?
Exatamente. Hoje em dia, você pode botar unha postiça, com silicone, com acrílico,
isso,
com um material importado, ou seja...
A parte da podologia, né? Que trabalho importante,
exatamente,
né?
E aí aquela manicure que faz unha desenhada, ela já está adquirindo aprendizado, ela pode ser, na próxima reencarnação, uma pintora belíssima.
Exato,
porque ela está ali agora já aperfeiçoando o conhecimento dela, que não é mais apenas de tirar cutícula, mas também de fazer o quê? De fazer um desenho, de fazer a unha de uma forma mais perfeita. Ou seja, as coisas estão evoluindo. Numa simples manicure, quanto ela deve fazer? E aquela manicure que fica estacionada apenas em tirar cutícula, ela também não progride.
Isso.
A partir do momento...
Isso.
Gente, sobrancelha. Sobrancelha era uma coisa tão simples de fazer. Hoje em dia, tem design de sobrancelha.
Exatamente.
E é uma coisa interessante, porque ela não apenas chega... Ela mede a sobrancelha. Isso. Ela faz uma estética na sobrancelha. Faz uma pigmentação. E com isso...
Como é que fica no seu rosto, né?
Exatamente.
É muito interessante.
Com isso, ela ganha mais.
Isso.
Com isso, ela tem que buscar informação. Tem que estudar, tem que buscar informação.
E está servindo mais e melhor, não é isso?
E
é
muito deixando bom. As pessoas mais
bonita,
belas.
Exatamente.
Porque a beleza faz parte da perfeição. A beleza é importante. Ela é importante desde que a gente não viva para a beleza.
Exato, para que a gente use, né, a beleza. Use o recurso. Então, essa questão do estudo é algo muito sério. E a gente até... Abre um parêntese aqui na questão de médium. Porque aí tem médium que fala assim, que burocracia, eu pra ser médium naquela casa tenho que estudar, que coisa esquisita, né? E a gente vê muitas vezes ser levado até com ironia. Eu já assisti alguns estudos, agora vê, quer dizer, para dar um passe, eu tenho que fazer o curso assim, curso assado. E isso ser motivo de gargalhada, infelizmente eu já vi isso. Só que quando eu não sei o que eu estou fazendo... Eu vou fazer de qualquer jeito com qualquer pessoa. Então, na verdade, como é que um espírito vai me intuir? Ou vai até qualificar um fluido se eu não tenho nem consciência daquilo que eu estou fazendo? Então, na verdade, assim, é uma lei de equilíbrio, né? Há uma lei de equilíbrio.
E estudar é bom para uma pessoa, para quem estuda.
Com certeza.
Seja lá o que for. Às vezes a pessoa está num trabalho, num emprego, e ela é obrigada a fazer um curso. E muitas vezes ela se lamenta. Que droga, eu vou ter que agora, depois do expediente, estudar. Todo conhecimento nosso é uma riqueza, assim, muito grande. Às vezes, veja se não acontece com vocês. Porque isso acontece comigo. Às vezes, está assim uma conversa de uma área que não é a sua. Vamos supor, uma construção. Todo mundo faz obra em casa. Às vezes, a gente vai fazer uma obra em casa e a gente começa a imaginar a parte hidráulica. Ou seja, às vezes a gente começa a imaginar, às vezes o pedreiro até fala assim, olha, então eu vou fazer isso assim, assim. E a gente fala, olha, mas eu acho que isso não vai dar certo não. Porque pensando bem, muitas vezes quando a gente fala isso, pensando bem... nós estamos acessando ao nosso arquivo do passado. Quem sabe? Fomos pedreiros, fomos arquitetos, fomos engenheiros e estamos ali acessando. E com esse acesso, às vezes a gente evita até que nossa casa desmorone.
Isso.
Às vezes a gente está em casa e olha e fala assim, eu acho que esse negócio não está bem feito. Às vezes a gente tem uma noção de arquitetura, de engenharia, às vezes nós temos uma noção de leis, às vezes tem uma noção de medicina. Por quê? Porque a gente acessa isso. Ou
e
seja,
abre campo até para os amigos espirituais responsáveis pela família nos ajudarem, né?
Exatamente, exatamente. Todo estudo nosso, ele vai para o nosso arquivo. Não se queixe caso você tenha que estudar para se manter no emprego, para ganhar uma posição. Não se queixe, porque cada aprendizado ele fica na nossa intimidade, fica no nosso arquivo. Às vezes a pessoa fala, poxa vida, mas eu já não estou com idade mais para isso. Outro dia o pai de uma amiga minha falou, veja só, eu agora sou obrigada a fazer um determinado curso, chego lá, só tem garotada e eu sou obrigada para não perder a minha posição. E estava se lamentando. Eu falei, puxa vida, olha que renovação. Você está numa universidade com pessoas com 30 anos mais jovens do que você. Mostrando o quê? Que você, a sua mente pode acompanhar aquele jovem. Você pode passar para aquele jovem coisas que eles não têm. Que é uma experiência de uma época de escassez absoluta. Porque hoje em dia com a informática fica tudo muito fácil. Mas quem foi datilógrafa, né? Quem foi secretário usando datilografia do passado, que não podia errar a digitação porque senão tinha que bater tudo novamente, é uma experiência totalmente diferente. E um aprendizado que você pode aprender também com aqueles jovens. É um momento assim mágico que você pode tirar benefício ou você pode se torturar
isso,
naquela situação.
Exatamente.
Mas a gente tem que se lembrar sempre que é um estudo sempre é muito importante. As receitas, quem gosta de cozinhar, as receitas hoje em dia são muito mais simples.
Estou te devendo receita, vou mandar.
Do que as receitas antigamente.
Isso.
Minha mãe vai fazer, daqui a pouco minha mãe faz 100 anos. Minha mãe tem um livro da Dona Benta,
gente,
que tem um bolo lá, um bolo pequeno, que leva 18 ovos. E o bolo, ele é feito em 2 dias. Porque ele começa num dia e tem que descansar, tem que fazer uma série de coisas. E que minha mãe fala, meu Deus do céu, quanta ignorância.
Exato.
Hoje em dia se faz coisas tão saborosas quanto, com menos gordura.
Exato. Mais saudáveis.
Mais saudáveis.
Exatamente.
Por quê? A evolução de quê? De estudo. De pesquisa.
Agora a evolução, né, Berenice, só vem a partir de uma base. Eu aprendi isso com o marido, que tem gente que fala assim, ah, arte moderna, a criatura chega lá e risca. Assim, não é nada disso, não. Todo o grande, né, o moderno e o pós-moderno, ele tem a formação acadêmica. Então ele questiona a formação acadêmica. Se ele tiver que pintar ou desenhar alguma coisa no padrão clássico, ele vai saber que tem aquela formação. Então ele fala assim, para questionar, para romper, você tem que ter um conhecimento para saber o que você está fazendo. Aí eles até falam, né? Toda obra de arte tem uma história. E o que é essa história? É o rompimento, é a intenção, né? As coisas vão caminhando. Então a gente às vezes fica assim, ah, mas eu quero. Eu sou muito criativo. E tem média até que fala, não vou estudar, não, porque senão o meu estudo vai influir, vai interferir nos espíritos que vão estar comigo. Que bom, né? Que bom, porque aí daquele que tá querendo enganar, que tá querendo manipular, fala assim, não vai aproximar de fulano, não, porque fulano tem estudo, vai logo ver que isso que eu tô fazendo é algo prejudicial, ele não vai querer. Que bom que vai ser assim, né? E até aquele, muitas vezes, que vamos perceber, a gente é médium, não é só espírito que vai doar através da gente, não. Tem aqueles que vão aprender através da gente.
É verdade. E mesmo a pessoa não sendo do médium, quando chega na casa espírita, em algumas casas, que chega e quer trabalhar assim, na parte social, por exemplo. E muitas casas falam, olha, só pode trabalhar na parte social se estiver cursando na casa. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, muitas obras do André Luiz são estudadas nas casas. E às vezes a pessoa fala, mas que bobagem, para fazer...
Eu quero ser voluntário, né? Eu quero doar, que tanta exigência é essa?
Isso, por quê? Isso. porque o estudo é que é fundamental para a gente, porque o estudo vai manter a nossa mente ligada à mente dos espíritos que trabalharam naquela obra. Ora, nós aqui estamos estudando Missionários da Luz, que quem trabalhou nesta obra? Chico Xavier, André Luiz, o Alexandre, a Veneranda, o Clarencio, tantos espíritos envolvendo a colônia Nosso Lar, Doutor Bezerra também. Na hora que nós estamos lendo aqui e estudando, a nossa mente está em contato com a mente do Chico Xavier, do André Luiz, Doutor Bezerra, Clarencio, etc. Nesse estudo, nós vamos elevando o nosso padrão mental.
Isso.
Neste momento de estudo, que você está aí na sua casa com o rádio ligado, a ambiência espiritual, um médium agora, um vidente, poderia ver na sua casa agora uma ambiência espiritual totalmente diferente de quando o rádio está desligado.
Isso.
Por quê? Porque a nossa voz não significa que eu e que a Deus
não
estamos levando essa luz. Mas nós estamos proporcionando um estudo onde os espíritos benfeitores, a mente dele está aqui. Esse livro, esse estudo, essas palavras estão magnetizadas pelo Chico, pelo Dr. Bezerra, pelo André Luiz e tantos outros espíritos. E nós estamos tendo contato com essa riqueza. E neste momento acontece o quê? Uma asepsia, uma limpeza na psicosfera do nosso carro, da nossa casa mental, da nossa casa física. Por quê? Porque estamos escutando. Uma vez eu escutei a dona Zilda Alvarenga falando que na época, o pessoal da velha guarda da doutrina espírita, eles receberam uma orientação para irem em Águas de Lindóia, abrir um centro espírita lá, apenas para estudo, e fazer numa rádio local um programa de estudo espírita. Qual o objetivo? Que Águas de Lindóia é uma região vulcânica, e nos abissais daquela região vulcânica, haviam muitos espíritos ainda presos lá, numa atmosfera de muita dor, de trevas. Ou seja, naquela região estava proporcionando isso. E já estava na hora de haver o quê? Uma liberação, uma ajuda coletiva. E ajuda para que os espíritos chegassem e ajudassem com êxito, era necessário um ambiente de um padrão elevado. E eles fizeram esse padrão elevado através do estudo. Era um centro espírita que apenas estudava. E na rádio, esse programa na rádio, por que na rádio? Porque no rádio agora, esse som está chegando aí através de ondas. Essas ondas do rádio que chega aí são ondas materiais, que os espíritos levavam essas ondas materiais aos abissais, às trevas. Ou seja, o que o rádio transmitia, essas ondas são tão materiais e tão pesadas que elas eram levadas para as trevas e lá começava também a se ouvir. E os espíritos lá ouvindo os estudos começaram a quê? A se despertar, olhar para o alto, olhar para cima e querer sair daquela situação. Se isso funcionou, se isso foi um conselho para ser atingido a um grupo que estava nas trevas, imagina um estudo, a gente manter a Rádio Rio de Janeiro ligada na nossa casa.
Isso.
Ou seja, com programas de alto padrão.
Né? Isso.
Agora não significa que é o suficiente a gente deixar a rádio 24 horas e a nossa cabecinha...
está em outra sintonia, né?
Isso.
Em outro dial, não pode.
A gente tem que estar ouvindo, a gente tem que estar se empenhando, a gente tem que estar se esforçando, porque assim nós vamos estar com a mente equilibrada na sintonia desses missionários. E estudar é a palavra-chave de hoje. Se vá a um centro espírita, não perca a oportunidade de estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho. Algumas pessoas falam assim, mas eu já li o Evangelho, já faço o culto do Evangelho no lar, já li 3 vezes. Mas quando a gente estuda em grupo, muitas vezes surgem dúvidas, surgem questões que a gente não pensou sobre aquilo. E às vezes, aleatoriamente, eu abro o Evangelho e leio alguma coisa que parece que é a primeira vez que eu estou lendo.
Isso,
falo, gente, será que isso aqui estava aqui mesmo?
Depende do meu momento emocional e até do auxílio espiritual daquele momento, assim, olha para isso, presta atenção.
Exatamente. A palavra-chave hoje é estudar. Vamos estudar. Muita paz.
Muita paz, meus irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.